Boa noite, pessoal. Estamos gravando mais um Shoujocast e é o nosso segundo programa de 2010, um programa que eu vou usar para falar de uma série de coisas que ou eu já comentei no blog ou efetivamente vão ser somente aqui no programinha. Quem quiser nos acompanhar, é só ficar ouvindo a partir de agora. Então, vamos lá. Hoje eu recebi aqui em casa o DVD da minissérie Emma, da BBC. Eu tinha comentado no blog que ela seria a segunda minissérie a ser lançada e que chegaria às lojas no dia 26 de fevereiro. O legal, né, e eu já testei o DVD, é a gente poder concluir que a Logon, que é a responsável pelo lançamento das minisséries da BBC aqui no Brasil, que fez o contrato junto com a Cultura, não sei como isso funciona, ela realmente ouviu os comentários enviados pelas fãs, principalmente, né, depois do lançamento de Orgulho e Preconceito, no final do ano passado, e houve uma melhora significativa nesse DVD. Seja na embalagem, na apresentação, na qualidade da imagem. Mas aí, claro, né, a minissérie Emma é de 2009. É interessante que ela saiu no Brasil, ela mal tinha acabado de passar na TV americana. Acho que ainda não tem nem a edição americana, não chegou em DVD. De qualquer forma, o que essa versão tem de melhor? A imagem é melhor, claro, é mais nova. A embalagem é melhor. As legendas estão muito bem. E há muitos extras. Então, o segundo disco, Emma, é bem mais curtinho do que Orgulho e Preconceito, teve 4 episódios. Nós temos, acho que 4 documentáriozinhos, né, que são extras. Uma entrevista com o ator que faz o pai da Emma, que é o Michael Gambon. Temos um pequeno documentáriozinho sobre figurino, sobre locação, uma série de coisas bem legais, né? Então, eu recomendo, eu acho que eles estão tentando, né, melhorar cada vez mais, e quanto mais as pessoas derem retorno, no caso, por exemplo, de Emma, das séries da BBC, a próxima acho que vai ser Crime e Castigo, ou seja, uma série da BBC baseada no livro russo, eu acredito que a gente vai ter mais e mais lançamentos de qualidade. Eu estou doida para ver minisséries inglesas, não só da BBC, como Lost in Austin e outras, saindo aqui no Brasil. Então, acho que vale a pena ficar de olho e espero até que chegue nas locadoras para que as pessoas possam alugar. É bem recomendado e eu só vejo um problema agora, né? Quer dizer, para mim é problema, já vi pessoas dizendo que para elas não é. Quer dizer, eu acho que todo DVD que sai no Brasil, independente de você querer ou não usar, assistir, ouvir, tem que ter a dublagem brasileira. E no caso do DVD de Emma, assim como de Orgulho e Preconceito, não tem. Então acho que também valeria a pena pedir, porque há quem precise, há quem goste, e é nacional. É nacional, tem que ter a dublagem brasileira. Mas ficou muito legal e eu não esperava uma melhora tão grande em tão pouco tempo. Então, para quem não comprou, para quem não assistiu, dê uma olhada na página da Livraria Cultura e vale a pena, vale muito a pena realmente comprar Emma. Tá maravilhoso, perfeito, perfeito, perfeito. Hoje à tarde eu assisti o filme A Single Man, que eu tinha comentado várias vezes no blog, entusiasticamente, e que rendeu a indicação de melhor ator ao Colin Firth, que é o Mr. Darcy, né, de Orgulho e Preconceito, versão da BBC de 1995, e é um grande ator. A Single Man recebeu um título muitíssimo infeliz no Brasil, que é Direito de Amar. Acho que está concorrendo pau a pau para pior título nacional dos últimos tempos, junto com o Amor Sem Escalas, Up in the Air. Tanto Amor Sem Escalas quanto Direito de Amar são títulos que sugerem um dramalhão romântico ou uma comédia romântica, no caso de Amor Sem Escalas, quando nenhum dos dois filmes fala sobre isso. Mas vamos falar um pouquinho, né, de A Single Man. Eu não vou escrever no blog, eu decidi gravar aqui no podcast. O filme se passa em 1962, então na mesma época em que acontece o filme Educação. É aquela sensação, né, de que falta muito pouco para que o mundo mude, né, com a bitomania e com a revolução sexual e uma série de coisas, e parece que a década de 50 está se esticando por tempo demais. Então nós temos um professor chamado George Falconer, que é o Colin Firth, que perdeu o companheiro de 16 anos, né? Então ele morava junto com um rapaz, era casado, escolheu um termo, por 16 anos, e esse rapaz ele morre num acidente. E durante 8 meses o George Falconer, professor universitário de inglês, ele tem que conviver com o seu luto, sem poder expressar esse luto abertamente, porque dentro daquele contexto, ó, é muito diferente hoje, não sei, ele não tinha o direito de mostrar que era homossexual e que amava o companheiro e que tinha uma vida em comum com ele. E essa pressão é insuportável e ele decide se matar, tirar sua própria vida. Em 1962, nesse momento em que o filme se passa, e eles não se preocupam, né, o diretor não se preocupa em fazer uma contextualização profunda, né, está acontecendo a crise dos mísseis, quando os soviéticos colocaram seus mísseis atômicos, ou iriam colocar seus mísseis atômicos em Cuba, e os Estados Unidos ameaçam ir à guerra nuclear, caso isso aconteça. É uma situação muito tensa, o mundo, né, está tenso ao redor, mas o personagem defendido pelo Colin Firth, ele não tem nenhum ânimo para participar disso, ele vê isso tudo como uma grande tolice, porque todos caminham para a morte. O filme, né, ele vai acompanhando as horas, né, que faltam para que ele se mate, né, para que o personagem se mate, como ele prepara meticulosamente a sua morte, vai dar seu último dia de aula para uma turma de alunos, em sua maioria estúpidos ou desinteressados, que querem somente um diploma para poderem trabalhar numa grande corporação, seja lá o que for. Nesse último dia de trabalho, ele se comporta de uma maneira um tanto estranha, né? Está escrito na testa dele que as coisas vão mal, e ele tem um aluno na sala, né, que percebe, né, que ele vai mal e tenta se aproximar dele. O filme, na verdade, né, ele é um filme que trata, né, da condição dos homossexuais nos anos 60, início dos anos 60, mas ele não é um filme que foca nisso ou tem uma pretensão de militância. É um filme que fala, né, de amor perdido. Poderia ser um filme heterossexual, a coisa só é mais dramática. E realmente dramática porque, sendo um romance gay, ele tem que ser invisível, né? Essa é uma outra questão, de como havia minorias invisíveis nesse momento. Uma outra questão que o filme trata é a questão da morte, da vida, quer dizer, o quanto vale viver, o que há de belo na vida que a gente não aproveita, né, porque se deixa arrastar por questões depressivas. E fala também da violência, né, de uma sociedade americana, que é uma sociedade que cultua a violência. Isso é visto através das crianças que são vizinhas, né, do professor. E uma delas é um menino que anda sempre armado. Uma das cenas, acho que mais chocantes do filme, que tem uma fotografia magnífica, belíssima, é uma cena em que tem uma borboleta linda pousada numa árvore, vem um garotinho lindo, lourinho, de olhos azuis, aquele protótipo de criança bonita, né? A criança que é branca e por isso é bonita. E aquele garotinho pega a borboletinha na mão, ó, que cena cândida, e de repente ele espatifa, ele mata a borboleta de uma forma extremamente cruel, né? Ele massacra o inseto porque ele é maior, ele é mais forte, e é uma criança que está sempre com uma arma de brinquedo na mão. E aí tem o contraste quando o professor vai comprar as balas para o revólver, e também tem uma grande loja de armas onde qualquer um pode entrar, comprar o que quiser e sair armado. Enfim, é uma sociedade que cultua a violência e que persegue aqueles que porventura são diferentes, né? E ele é um sujeito diferente e que precisa ser invisível. A relação com o aluno é construída de forma muito sensível, né, e que é uma relação muito mais de amizade, de aproximação. Os flashbacks mostrando como ele conheceu o companheiro, né, o Jim, também são muito interessantes, são muito sensíveis, o figurino é ótimo, e a amizade que ele tem com a personagem, a Charlotte, ou Charlie, que é a personagem da Julianne Moore, que é outra personagem um tanto quanto perdida, porque viveu um casamento de 9 anos, foi chutada pelo marido, o filho não lhe dá, o filho já adulto não lhe dá nenhuma bola, e é interessante o diálogo dos dois e a amizade profunda, né, entre ele, que já tinha sido tentado ser namorado dela em algum momento no passado, e ele vai colocar que todos os gays, né, homens gays, né, eventualmente, já dormiram com alguma mulher, né, porque era o que se esperava que eles fizessem e que tentassem, mas que ele só se apaixonou por homens. E o companheiro dele diz, não, eu nunca procurei mulher nenhuma porque nunca foi algo que me interessasse. É um filme que toca em questões, né, que são questões humanas, então são comuns a qualquer pessoa, acho que sejam homem, mulher, hétero, homo, o que seja. E há questões, né, que falam mesmo da perseguição às minorias, da questão dos homossexuais. Não qualificaria como um filme gay, mas é um filme que trata das questões gays, né? Um filme que mexe nas feridas e que principalmente fala do quanto vale a vida, do quanto vale a morte. E é um filme interessante, né, que eu não chorei no filme, embora me sentisse extremamente tocada. Quer dizer, é um filme que ele aborda de forma muito, muito profunda, né, questões que são incômodas. É um filme muito triste, muito angustiante e, ao mesmo tempo, veja só que coisa louca, muito feliz. Eu não preciso nem dizer que eu acho que o Colin Firth merecia o Oscar. Não vi a atuação do Jeff Bridges. Talvez ele ganhe, ele já ganhou praticamente tudo, né, dos prêmios americanos. Eu acho que seria, né, muito mais honesto nesse momento premiar o Morgan Freeman por conta da sua atuação como Mandela, mas não acredito, não sei se vão fazer ou não. Mas o Colin Firth, ganhando ou não ganhando, ele merece. Não que ele tenha me surpreendido, porque eu já vi muitos filmes dele, ele é um dos meus atores favoritos, eu já vi ele fazendo de tudo, de psicopata a bobalhão. Já ouvi fazendo homossexuais antes, e a diferença é que ao olhar para essa atuação, parece que ele está carregando, na maioria do filme, todos os pesos, o peso do mundo nas suas costas. Outra que está muito bem é a Julianne Moore, que foi indicada, né, a coadjuvante no prêmio anterior, esqueci, no Globo de Ouro, mas que não recebeu indicação ao Oscar. São coisas que eu não entendo, quer dizer, eu vi Educação. Eu acho A Single Man muito superior à Educação. Merecia ter sido indicada ao Oscar principal, não foi. A Julianne Moore merecia indicação a coadjuvante, mas indicaram duas atrizes do filme Up in the Air, as duas muito bem, mas por que não a Julianne Moore? E o mais notável, quer dizer, é o diretor, o Tom Ford, ter acertado na sua primeira vez. Eu não conheço o trabalho dele como... de moda dele, ele é estilista, sei muito pouco sobre moda, não é algo que me interessa tão profundamente, mas ele fez um filme muito, muito bom, e ele acertou de primeira vez. E isso é muito difícil, quer dizer, ele acerta tudo, ele acerta fotografia, movimentação de câmera, a interpretação dos atores, das atrizes, ele certamente tem um dedo ali, e está de parabéns, ele não recebeu indicação para diretor. Infelizmente não, quer dizer, seria um grande prêmio para ele no seu primeiro filme. Espero que ele faça outros filmes, e outros filmes tão bons quanto ou melhores. Mas eu acho que vai ser difícil ele conseguir organizar, né, um time tão bom, a não ser que ele convoque todo mundo de novo, dê um outro papel para o Colin Firth, não sei. Eu gostei muito do filme. Agora uma pequena, né, eu posso soar um tanto piadista, né, da minha parte, já que é um filme denso, é que é engraçado, né, vendo o filme, como o gaydar das personagens, até por conta da repressão, deveria ter que funcionar muito bem. Porque o Colin Firth é capaz de reconhecer, né, outros homossexuais, a personagem, o George Falco, né, com muita facilidade. Não sei se isso procede ou não procede, ou se é um exagero do filme, e aí talvez seja a única falha do filme, não sei. Mas que ele tem um gaydar, né, a capacidade de localizar outros homossexuais, que é uma maravilha, com uma rapidez enorme. E como o aluno lá, o aluno que tenta se aproximar dele, também tem gaydar muito bom. Aliás, todos os homossexuais do filme têm, né, é um negócio muitíssimo curioso. E como são gracinhas, né, os garotos. O menino que faz o aluno, o Carlos, né, que é um outro que é um outro menino, um outro jovem rapaz homossexual que aparece no filme e que conversa em espanhol com Colin Firth, né? Uma cena assim, os dois conversando em espanhol, um negócio maravilhoso. Eu acho que o Colin Firth está muito bonito no filme também, mas sou suspeita porque eu gosto muito dele. Enfim, né, eu achei a escolha do elenco também foi muito boa e muito bem equilibrada. Recomendo o filme, né, quem não tem, né, não sofre de uma homofobia profunda, né, eu acho que é um filme que vale a pena assistir. Isso foi muito engraçado, que atrás de mim havia um casal que eu acho que tinha entrado errado no filme, não sabia do que se tratava o filme, e os comentários da mulher, né, que estava nesse casal eram meio sem noção, meio clueless, né, aquela coisa de você comentar coisas tolas, mas em nenhum momento ela foi homofóbica em relação ao filme. Ela até se assustou no início, né, ao descobrir, mas ela conseguiu mergulhar no filme, aí foi muito engraçado, terminou o filme, todo mundo foi levantando e ela ficou, não, eu quero ouvir a música até o final. E a música é um bônus, a música é uma música maravilhosa. É um filme muito sensível, é um filme muito inteligente, é um filme que denuncia a violência daquela sociedade naquele momento, não só contra os homossexuais, mas a violência pela violência. O culto à violência que é inculcado nas crianças desde a sua infância. Então eu acho que vale bastante assistir e corram, porque como eu não acredito que o Colin Firth vai ganhar esse Oscar, o filme deve sair de cartaz rapidamente. Aqui onde eu assisti só havia duas sessões. Então, ou eu ia hoje, já que eu estou enrolada no curso teórico do Detran a semana inteira, ou eu não assistia mais. Então, eu tive que correr para ver o filme. Então, recomendando aí a Single Man, para quem quiser, vale a pena. É muito, muito, muito bom. E o Colin Firth arrebentou para mim mais uma vez, para algumas pessoas que nunca tinham prestado atenção no trabalho dele pela primeira vez e se assustaram. Mas, recomendado, recomendado, recomendado. Acho que esse ano eu só errei em filme que eu escolhi para ver no cinema uma vez, que foi com O Olhar do Paraíso. E estou cumprindo aquela promessa que eu fiz, de tentar, para mim mesmo, de este ano tentar ir ao cinema pelo menos 3 vezes por mês. Vou fazer o possível para isso ser algo concreto. Então, vamos lá, continuando. Semana chegou às bancas a nova edição da revista Neo Tokyo, a edição 50. Eu realmente, né, quando eu comecei a escrever para New Tokyo, eu não esperava, a convite do Júnior Fonseca, eu não esperava que a revista durasse tanto. Né? É legal ver que chegamos aos 50, como outras revistas, né, que trabalhavam com anime e mangá chegaram, e que venham novas outras 50. Eu não tenho escrito muito para New Tokyo, é verdade, quem acompanha a revista sabe disso, mas eu participei dessa edição, assim como outras pessoas, inclusive, que já haviam saído da equipe da revista. Né? Tem muita gente que acha que a gente é uma equipe que se reúne todo mundo no mesmo lugar. Não, cada um escreve de um lugar do Brasil e envia as matérias para o Júnior, que é o editor da revista. Então, essa edição ela tem uma característica especial, que é ser uma grande coletânea de resenhas. Então, são textos curtos falando sobre um anime ou um mangá, ou mesmo um filme de animação. Né? Tem A Viagem de Chihiro, por exemplo. Quando o Júnior me chamou para escrever, eu achei que valia a pena falar de materiais que não tinham sido tocados ainda, né? Sem repetir coisas que eu já tivesse falado, sem falar de coisas que realmente não fossem importantes. Então, eu optei por falar de 2 mangás da Fumi Yoshinaga, que para mim agora ocupa o ponto máximo aí de grandeza, né? Tá no meu top 10, né? Top 5, eu acho, as 5 melhores mangakás que eu conheço. Então eu fiz a resenha do Ohoku, isso antes de chegar o volume 2 para mim. Fiz a resenha de Ohoku, fiz a resenha de Antique Bakery. Esqueci o nome dela, né? Da Moyoko Anno, eu fiz também 2 resenhas, né, de mangás dela, o Hataraki Men, óbvio, né, não é um mangá josei, mas é um mangá zaino, que poderia ser josei, que é muito bom também, e falei de um mangá que é difícil falar o nome dele, o título, mas que os italianos deram um título muito bem, Isso Não É Meu Corpo, que é um mangá da Moyoko Anno, que já tem bastante tempo, um dos primeiros mangás dela, que fala da questão da anorexia e da bulimia. E é um mangá que mete o dedo na ferida, né, e que, de uma certa maneira, é bem desconfortável de se ler. Mas aí eu fiz essas essas duas resenhas, mostrando lá o início da carreira e o que seria hoje, né, o ponto máximo da carreira dessa autora. E como ela já estava madura quando ela começa, né, tratando de temas que são relevantes para as mulheres, seja lá no Japão, seja aqui no Brasil, e de uma forma muito crítica, né, e muito ponderada. E o quinto mangá que eu comentei na New Talk foi Honey and Clover, que eu tinha me prometido fazer uma matéria longa, mas eu não tenho tido tempo e acho que não tenho tido ânimo também. Quando alguém me pergunta, você ainda escreve para New Talk? Eu digo, não sei, acho que escrevo, mas não tenho certeza. Eu tenho que voltar ao ritmo ou desistir mesmo de escrever e passar a bola para outras pessoas. Então, quem estiver interessado numa edição que tenha, da New Talk, tenha algo de especial, acho que a 50 é a sua escolha, né? Se você prefere um monte de resenhas, são mais de 30 resenhas de diferentes animes e mangás. A New Talk, né, ou qualquer revista de banca, ela, na verdade, tem uma função informativa, mas eu diria que se aplica muito mais a quem não sabe fazer a pesquisa pela internet, ou não tem meio de pesquisar. Então, tem muita gente que fala, poxa, a revista é ruim, a revista é fraca, mas para você, que tem a capacidade de ir na internet, procurar, ir buscar a informação, ler em várias línguas, há quem não tenha condições ou capacidade ou vontade. Então, para essas pessoas, a revista ela tem uma função importante. Então, né, se você acha que vale a pena, dê uma olhada, folheie na banca e leve para casa. A capa, como sempre, ou quase sempre, é Naruto, não é uma capa particularmente bonita. Mas o conteúdo, eu comprei a edição, está bem legal e por isso eu estou recomendando. Eu não ganho nada em recomendar a New Tokyo, eu não ganho um tostão com isso, né? E só estou fazendo porque eu acho que realmente vale a pena. Se você, por exemplo, quer melhoria na revista, etc., escreva, peça, porque eu acho que vale a pena e, no final das contas, a opinião dos leitores é que faz diferença na qualidade do produto. Então, New Tokyo 50 na banca, mais de 30 resenhas para você, 5 são minhas e eu ficaria, se você comprar a revista, comente aqui no espaço do Shoujocast, onde eu fiz o postzinho sobre a revista, que eu quero saber o que, você acha daquilo que a gente está fazendo, daquilo que eu fiz, né, que é muito importante, né, a sua opinião. Então é isso aí. Agora falar um pouquinho do Oscar. Eu vou botar o link aqui nesse post, né, do Shoujocast, das minhas apostas para o Oscar. Elas mudaram um pouquinho, mas só um pouquinho. Eu tenho observado, né, a movimentação em torno da diretora do filme Guerra ao Terror, e eu tinha votado que Avatar seria eleito, né, ganharia o prêmio de melhor filme. Hoje eu já não sei. Eu acredito que vão dar para Bigelow tanto melhor diretora quanto melhor filme, o que eu acho, de certa forma, lamentável. Não porque ela não seja uma diretora competente, mas porque Guerra ao Terror é um filme que não é um excelente filme, seja porque ele não faz nenhuma crítica à guerra, nenhuma crítica marginal, né, de margem, como eu falei há pouco do filme A Single Man. E A Single Man, você não precisa falar diretamente da paranoia dos mísseis ou ficar batendo nisso para mostrar o quanto, né, a cultura do medo é utilizada para controlar as pessoas. Está lá, explicitamente, em vários níveis, né? O medo do comunista, o medo do judeu, o medo do homossexual, você não precisa ficar batendo nisso o tempo inteiro, você constrói isso no roteiro. Guerra ao Terror não mostrou em nenhum momento a crítica à invasão americana, nem a angústia dos soldados em relação a isso. E mais, né, como eu falei, Guerra ao Terror não mostra as mulheres no exército americano, lá invisibiliza as mulheres, ou seja, torna uma minoria, porque as mulheres são minoria nas Forças Armadas americanas, mas uma minoria visível em uma minoria invisível. Isso, né, quer dizer, e darem aí o Oscar para essa diretora que fez um filme sobre a guerra, sem mulheres, a não ser na condição de vítimas histéricas correndo de lá para cá, chorando e perdendo filhos, perdendo marido, eu acho que vai ser até ofensivo quando a gente está chegando, né? O Oscar vai ser amanhã, na verdade hoje, eu estou gravando aqui, já são 12:00, o Oscar vai ser no dia 7, e no dia 8 é o Dia Internacional das Mulheres, né? Não vamos colocar no singular, porque as mulheres são diferentes. E é engraçadíssimo isso, né? Porque serão 100 anos de Dia Internacional das Mulheres comemorados agora em 8 de março de 2010. 100 anos dessa data. E certamente nós vamos entrar no dia 8 de março com uma mulher recebendo o Oscar de Melhor Direção. Eu não acredito que não vá para ela, eu acho que já está tudo arrumado. Agora, eu acredito que provavelmente ela vai receber Melhor Filme. Voltando ao Oscar, né, porque eu vou falar um pouquinho depois do Dia Internacional das Mulheres, eu acho, no finalzinho do podcast, nada muito longo, a gente tem que parar. Eu parei para pensar, depois de ter assistido alguns outros filmes que estão sendo indicados, como A Single Man, assistir também o Simplesmente Complicado, com a Meryl Streep, e realmente é meio esquisito, né, que a Meryl Streep não tenha recebido a indicação a melhor filme por esse filme Simplesmente Complicado, porque Julie é muito legal, eu vi, mas ela está arrebentando nesse filme, ela está muito bem nesse filme, ela recebeu a indicação pelo outro filme, quer dizer, é aquela história, ela não vai ganhar mesmo, ela vai ser indicada, o Oscar deve ir para Sandra Bullock, então, bota aí por Julie, quando Simplesmente Complicado era muito melhor. E o Steve Martin, né? Eu sei que não dá para indicar todo mundo, né? Mas que se abriram para indicar um bandão de filmes, por que não indicar também o Steve Martin a melhor ator coadjuvante? Poxa, ele está tão bem naquele filme. Se indicaram duas atrizes de Up in the Air, mas aí tiveram que escolher. Enfim, o Oscar ele nunca é justo, né? Mas é um programa, acho que imperdível, que eu terei que perder, porque eu vou ter que acordar muito cedo na segunda-feira e emendar o dia inteiro na rua, e se eu ficar assistindo o Oscar, eu sei que eu vou acabar não dormindo na aula, porque dar aula te obriga a ficar em pé, ou pelo menos eu me obrigo a ficar em pé, mas quando eu tiver que sentar à tarde no cursinho teórico do Detran, eu vou acabar cochilando, então não vou poder assistir, mas vou saber dos vencedores no outro dia. Então, a única alteração que eu quero fazer é que eu acho hoje que Guerra ao Terror também leva Melhor Filme, além de Melhor Direção. Se não levar, melhor, né? Mas eu acho que é o que vai, que está se desenhando para acontecer. E realmente vai ser um negócio difícil de engolir. Eu achei Guerra ao Terror um filme muito backlash, em um momento que a gente está vivendo um grande retrocesso mesmo, né? Um filme sobre a guerra que não reflete sobre a guerra, né? Ele reflete sobre os problemas pessoais dos soldados envolvidos, mas de forma assim, muito pouco comprometida. Enfim, né? O Oscar é sempre uma festa do cinema americano. Ah, sim, antes de terminar, somente agora começaram a comentar que um dos filmes que está indicado ao Oscar de melhor animação, que é chamado O Segredo de Kells, ele teve boa parte da sua produção feita no Brasil, quer dizer, estúdios brasileiros de animação produzindo, né, animação de grande qualidade e que está sendo indicada ao Oscar. E é muito legal ver isso, né? Porque quando eu era criança, o meu sonho era ser desenhista de desenho animado, assim, né, de forma bem redundante, sendo dita. E eu logo percebi no início da adolescência que isso seria impossível. Hoje, para alguns, né, rapazes e moças, isso não vai ser impossível. Você vai poder fazer animação no Brasil, ainda que seja uma animação terceirizada, né, por estúdios estrangeiros, etc. Você vai poder fazer. E alguns brasileiros estão tendo seu trabalho reconhecido. Isso é muito, muito, muito legal. E eu espero que a coisa seja daí para melhor, né? Vamos esperar. Eu sei que o Kells não vai ganhar, e não vi, não vou torcer porque eu não vi. Eu acho que vai para Up, né? Up Altas Aventuras, porque Up é muito legal também, é muito bom. E é Pixar, e a Pixar sempre está levando. A injustiça do Oscar de melhor animação foi não indicar nenhum anime, né? Mas é básico, é um prêmio para a indústria americana. De resto, Up é excelente, né? E merece sim levar. Então vamos esperar amanhã, se vocês quiserem comentar a minha lista das indicações para o Oscar, vão lá e só clicar no link e ir lá deixar o comentário. Claro que é melhor comentar antes dos prêmios começarem a sair. Aliás, quem for assistir na Globo já sabe que vai perder o início, porque o BBBBB é muito mais importante que qualquer outra coisa. É o que dá dinheiro para a Globo, é o que dá retorno, é o que faz com que os brasileiros coloquem os trending 10, os 10 top 10 dos trending topics brasileiros falando do BBB. Eu acho lamentável, mas sei lá, vi, né? Agora não tem nem mais Olimpíada de Inverno pra gente assistir, mas eu também não preciso assistir Big Brother. Eu tenho outras coisas aqui mais legais para ver. Mas é isso, vamos amanhã assistir o Oscar, ou pelo menos nos informar do que aconteceu. Eu tenho os meus favoritos, que eu gostaria muito que ganhasse, embora eu saiba que não vão ganhar, né? Mas enfim, vamos lá, eu vou assistir, porque toda a festa do Oscar, pelo menos para quem gosta de cinema como eu, a maioria das pessoas que gostam de cinema, é sempre uma festa e é sempre legal de se ver. Agora falando de coisas legais, né? A primeira coisa legal foi o final do mangá Cantarela, que eu fiquei muito feliz, né, da Yuri Guri ter retomado a série depois de 4 anos e ter cumprido lá os prazos, ao contrário de outras mangakais que não estão nem aí para essas coisas. Então ela retomou o mangá e terminou o mangá. Eu tenho até o volume 10 aqui em casa, foi o que saiu nos Estados Unidos, né? O mangá vai fechar, acredito, com 12 volumes. Quando a gente está no volume 10, as coisas estão bem encaminhadas, né? Não sei se ela terminou de forma satisfatória ou não, não vi ninguém comentando, também não procurei. Cantarela, para quem não sabe, é um mangá histórico, mas que tem um toque de sobrenatural. Ele tem como protagonista o César Borgia, que é o filho, né, do Papa Alexandre VI, sim, papas no Renascimento tinham filhos e alguns os reconheciam e lhes davam cargos políticos, etc. Era uma coisa, se não vista como normal por todo mundo, pelo menos não causava tanto choque, não era exceção. O Papa Alexandre VI não era. E César Borgia, né, ele tinha sido separado pelo pai para ser também seguir uma vida eclesiástica, né, ser um dos cardeais, né, que chamam de cardeais nipote, cardeais sobrinhos, aqueles que eram colocados lá pelo Papa e que eram sobrinhos, que não eram sobrinhos, muitas vezes eram filhos, não importa. Mas ele não tinha vocação para essas coisas, então apesar dele ter sido feito bispo na adolescência, cardeal aos 21 anos, ele acaba largando tudo e virando um guerreiro. A diferença no mangá da Yuri Guri é que os César Borgia, que é uma personagem simpática, ele não é uma personagem antipática de forma nenhuma, é uma personagem angustiada, né, toda cheia de, como eu diria, né, de nuances, né, interessantes, ele, na verdade, não tem culpa, porque o pai vendeu a alma dele, né, ao diabo, antes de nascer, para que ele pudesse, para que ele, Alexandre VI, na época Rodrigo Borgia, pudesse chegar a Papa. Né. Isso é uma invenção da Yuri Guri. Mas, de qualquer maneira, é esse o viés aí, né? De ter o César Borgia sempre sabendo que ele tem dentro dele um monstro, né? Como aquela história do Shonshu, daquele quadrinho coreano que a Conrad lançou, em que o sujeito, né, tinha também um demônio habitando dentro de si, né? Que, na verdade, não era nele, era no irmão gêmeo, mas, enfim. De qualquer maneira, é isso que acontece com o César Borgia. Na altura do mangá, até onde eu tenho, por exemplo, uma das mãos dele virou uma mão demoníaca, né? Uma mão deformada, uma mão de monstro que ele mantém escondida dentro de uma luva. É um mangá muito legal, muito bem desenhado, e agora que ele terminou, seria uma grande opção aqui no Brasil, porque ele junta N fatores, quer dizer, ele é um mangá histórico, é um mangá de fantasia, então, um mangá de fantasia histórica, coisa que as japonesas adoram fazer muito bem, Ohoku é um caso desse. É um mangá muito bem desenhado, é um mangá que tem alguma coisa de BL, yaoi, mas que não é um mangá yaoi, né? Você tem algumas sugestões aí, mas a coisa nunca se efetiva de forma, né, até o momento, até o volume 10. Tem umas personagens muito simpáticas, seja o César Borgia com sua angústia, a Lucrécia, que é a menina mais bonita, simpática, boazinha do mundo, o Chiaro, né, que é o assassino frio, que é contratado pelo César, mas quando ele tira a máscara, ele está com a Lucrécia, ele é o sujeito mais gentil, mais maravilhoso do mundo, e outros personagens coadjuvantes que são bem legais. Eu acho um mangá, assim, muito, muito interessante ser lido, não porque ele é historicamente fiel, ele não é. Se você quiser César Borgia o mais fiel possível, quase aquelas biografias chatas, mas muito bem desenhado, é pegar o mangá, a versão do César Borgia, da Fuyumi Soryu, né, de Mars. Mars, aliás, é outro mangá que já deveria ter saído no Brasil há muito tempo, né? A Fuyumi Soryu, ela faz, né, ela tem uma preocupação com o realismo histórico que beira, sim, eu acho, é preciosista demais, né? A coisa fica muito acadêmica. Mas no caso do Cantarela é muito interessante, porque a Yuri Guri, ela segue a história sem se deixar prender por ela, porque como mangaká, assim como romancista, ela não precisa, ela não tem o dever de fazer isso, né? Outro mangá que trata do César Borja, que parece que os japoneses adoram essa personagem, é o Kakano Madonna, a Madonna Coroada da Shiro Saito. Também seria outra opção para sair no Brasil. Mas sei lá, né? Se alguém um dia vai trazer para cá. Cantarela seria, na verdade, um ótimo cartão de apresentação para Yuriguri. Eu até torço, né, que chegue aqui no Brasil um dia e rapidamente, agora que terminou. Seria ótimo se a Panini trouxesse, mas não sei se há interesse. Falando em outras coisas legais, sim, eu acho legal quando o mangá termina, tá? Eu acho chato quando o mangá fica se prolongando desnecessariamente ou quando as autoras ficam parando o mangá para fazer outras coisas e não voltam nunca. A minha angústia é Glass Mask, que a autora morre. Isso é uma das minhas angústias. Uma outra coisa legal foi uma matéria sobre doramas, ou seja, as novelas japonesas, coreanas, chinesas, de Taiwan, que saiu no jornal aqui de Brasília, o Correio Brasiliense. Para quem não leu, eu vou colocar o link no podcast. Então, foi uma matéria feita com o pessoal aqui de Brasília, inclusive, vou botar também o link do site de uma delas, o Dramas In, acho que é Carol o nome dela. Se não for, desculpe, Carol, eu não fui confirmar lá o seu nome, não estou com ele aberto aqui, mas eu até passo o Twitter dela, né? E foi uma matéria muito bem feita, com uma preocupação em entrevistar fãs, em dar, né, a versão dos fãs, em apresentar, né, o como essas novelas são feitas, em entrevistar um especialista que trabalha comparativamente, né, trabalhando, comparando novelas brasileiras com novelas japonesas, que participou, entrevistando um dos maiores autores de dorama do Japão. Então foi uma matéria muito rica, né, que raramente a gente vê um trabalho, acho que de tanta qualidade assim no jornal. Eu gostei muito, né? E eu não sou muito de assistir dorama, porque eu tenho preguiça muitas vezes de procurar as legendas, os links, e às vezes o que eu quero assistir não tem mesmo legenda. Aí alguém fala, ah, mas os brasileiros estão traduzindo. Só que os sites brasileiros de download, geralmente eles têm um problema muito chato, que é aquela história de taxa de download e upload. Você não pode chegar lá, baixar o negócio, você tem que baixar, a velocidade depende de quanto você faz de upload e download, e eu acho isso muito chato, muita burocracia, tem que se registrar. Então, normalmente, eu não pego. Mas a matéria ficou muito legal. Inclusive, uma outra colega, que eu vou agradecer, né, eu também não estou com o nome dela aberto aqui, mas eu boto o Twitter dela lá, que ela passou o link de um artigo que é citado na matéria, que é o artigo desse professor brasileiro que está no Japão, que estuda novelas, né? E eu estou lendo o artigo dele. Só tem inglês, não é um inglês difícil de ler. Até onde eu estou, o artigo está interessante, ainda que eu discorde de algumas coisas. Eu acho que, por exemplo, quando ele faz a tradução, ele inventa a tradução do nome de uma novela, nem sempre ele tem sido feliz, né? Quando ele fala que a Globo tinha 6 novelas por dia, eu fiquei tentando contar. Acho que, a não ser que ele esteja contando com novelinha que passa de manhã, mas que não é contínua, a Globo ela não teve, acho que... Quando é que a Globo teve 6 novelas por dia? Porque, na pior das hipóteses, tinha a novelinha da manhã, Malhação, a novela das 6, a novela das 7, a novela das 8, na verdade das 9, e a novela das 10. Só que a novela das 10 e Malhação nunca foram contemporâneas, eu acredito. E você nunca teve essas 6 rolando ao mesmo tempo. Talvez eu esteja enganada, mas de qualquer maneira, quando ele vai fazendo a análise das novelas ou do estilo de novelas, ele vai cortando, ele também deixa alguma coisa de fora quando ele está falando de anos 60. Eu acho que ele não foi muito feliz aí. Mas é um artigo que vale a pena ser lido, até porque se preocupa em traçar este paralelo. E eu acho que para quem se interessa por novela é interessante. Falando em novela, quer dizer, eu gosto de novelas, eu gosto principalmente de novelas de época, embora não veja tudo quanto é novela que passa. A novela tem que ter algo que me atraia. Então, no momento, eu estou revendo uma novela que eu gosto muito, do Walter Negrão, que é Desejo Proibido. E eu encomendei, depois de muito custo, posso ter feito uma furada, não sei, não chegou ainda, né? Os DVDs da novela O Direito de Amar, que algumas pessoas que gravaram vendem isso pela internet. São 34 DVDs, eu vou assistir essa novela, né, com muito empenho, que para mim foi uma das maiores novelas, as melhores novelas já feitas na TV brasileira. E é uma novela de época muito boa, e que há um boato muito forte de que vai haver um remake dessa novela, né? Ela vai ser refeita. Eu acho... muito difícil que ela seja refeita com a mesma qualidade para o horário das 6 por conta da classificação indicativa, né? Mas, como fã, eu gostaria de ver uma nova versão. Se bem que, né, eu gostava muito de Sim, a Moça, do original, lá de 86, 87, acho que de 86, e que essa versão remake que está sendo reprisada à tarde, eu realmente não gostei, né? Ela parece uma versão backlash, de retrocesso, de uma novela que na época ela tinha características até progressistas, quer dizer, eu lembro que eu vi pedacinhos dela, né, e, por exemplo, quando os escravos se revoltam lá, o Justino e o irmão dele tomam a Casa Grande, você fica com pena do dono da fazenda, né, do barão, e que, barão de Araruna, e que nunca isso aconteceria lá na versão de 86, porque o barão de Araruna era o Rubens de Falco, e Rubens de Falco, ele era o mal encarnado, né? Desde que ele pegou o Leôncio de Escravizaura como sua... O Leôncio grudou nele, então ele era como se fosse o Darth Vader entrando. Você não tinha como sentir pena dele. E outras questões que me incomodam muito, né, quando eu penso nessas novelas, quer dizer, que você atualiza tantas coisas, muda tantas coisas, mas você, por exemplo, não equaliza a questão racial nas novelas, quer dizer... Eu reassisti semana passada já lá com os meus alunos o Negação do Brasil, que é um documentário premiado brasileiro, e quando você vê que, embora também tenha várias críticas ao Negação do Brasil, que certos clichês a respeito de negros, mulatos, mestiços continuam sendo repetidos nas novelas ainda hoje. Mesmo nessa novela que eu estou reassistindo, O Desejo Proibido, todos os negros estão em papéis subalternos, é a empregadinha engraçadinha, são os empregados que têm medo. Quer dizer, ou você é um sujeito subalterno, ou é você que está fazendo humor. Quando, na verdade, você poderia ter inserido personagens negras ou mulatas em outros espaços, né? Por exemplo, a novela não teve... Se fala na escola, mas você não tem a escola. A professora podia ser uma professora negra ou um professor negro. Enfim, né? Quando você pega o Minha Vida de Menina, né? Esqueci o nome dela, só lembro o sobrenome da Morley, esqueci o primeiro nome dela, da autora, ela está escrevendo no final do século XIX, e o professor que ela tinha de português, o seu professor de português na escola normal, ele era um mulato, quer dizer, nos anos 30, você não coloca? Enfim, quer dizer, as novelas brasileiras, elas vendem, né, esse branqueamento da população, em geral, e vendem certos padrões, né, no final das contas, quer dizer... talvez as novelas japonesas, nesse sentido, sejam muito mais criativas e amplas, mas elas seguem um outro padrão, elas são menores e você tem uma outra flexibilidade. Enfim, comecei falando de Cantarela e acabei falando de novela, desculpem, eu queria alguém para conversar sobre isso. Né? No final das contas, eu tenho que falar sozinha. E, aliás, esse podcast vai ser muito chato, porque eu fico falando sozinha e vocês ouvindo a tagarelação da Valéria maluca que fica falando sozinha. Mas já estamos indo para o final. Está quase terminando, quase terminando, quase terminando. Caminhando agora para o final, né? Mais uma vez, pelo 10º ano consecutivo... Não é 10º ano, não, porque houve uma vez, foram dois no mesmo ano. Está acontecendo o Big Brother Brasil. Isso tem canalizado aí as forças, né, de muita gente, principalmente no Twitter. Eu gosto muito do Twitter. Aí algumas pessoas me pediram para que eu... aderisse a uma campanha no Twitter e colocasse lá no meu blog falando sobre a homofobia de uma criatura que está lá dentro, chamada Marcelo Dourado, e eu realmente não achei por bem postar no meu blog nada sobre isso, ainda que eu tenha lá, né, repassado mensagens e tudo mais. Eu não assisto Big Brother, sei do que acontece porque eu leio as notícias todas, eu leio o jornal, eu leio os sites, etc. Estou com ele aberto aqui na frente, aí logo de saída tem Big Brother não sei o que, veja você assinante, veja a festa. Mas realmente eu acho muito complicado as pessoas tomarem partido, né, de um programa que é visivelmente construído, né, para manipular a boa-fé, a emoção das pessoas. Então as pessoas ficam criando heróis e criando vilões. Num programa que, a princípio, para mim está tudo ali nivelado. Quer dizer, eu lembro que eu até comentei no blog de uma colega, Escreva Lolo Escreva, quando acusaram este rapaz de ser nazista porque ele tinha suásticas no corpo. Quem fez a acusação, se eu bem entendi, não assisti o programa, foi a participante diferente do programa, que era uma doutora em linguística. Né? Quer dizer, o cara tem uma tatuagem onde tem um samurai com suásticas, mangis, né, que são símbolos milenares usados por hindus, por budistas, etc. E aí acusam sujeitos nazistas e se cria todo um auê em torno disso. E alguém, né, que deveria ter uma ampla cultura geral, porque é o mínimo que se exige, por exemplo, de alguém que tenha doutorado, principalmente na área de humanas, né, que você tenha uma cultura geral abrangente. Eu, às vezes, me sinto uma porta. Eu estou lendo o livro do Alberto Manguel e, realmente, ele é muito, 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 muito erudito. Eu me sinto uma coisinha insignificante lendo aquele livro dele. Mas há certas questões, né, que você tem que saber, quer dizer... Você não saber que a suástica tem múltiplos significados e aí meter o dedo na cara do sujeito e dizer você é nazista, quando na verdade o que eu poderia fazer, eu, Valéria, seria, né, aconselhar, olha fulano, esse tipo de tatuagem, esse tipo de símbolo pode te levar a ser mal interpretado, mas daí, ó, enfim. Então, a partir desse momento, desse confronto, não sei se antes, esse sujeito que já tinha participado de outro programa virou o vilão, principalmente para quem, a princípio, se preocupa com os direitos homossexuais. Mas eu fico me perguntando, né? Quer dizer, será que esse maluco é o único maluco que fica falando besteira na casa? Será que os outros também não falam? Será que os outros são bonzinhos por causa disso? Será que vale a pena, quer dizer, condensar tanta energia para odiar ou amar esse tipo de gente que aparece em reality show? Será que a gente não pode concentrar nossa energia em algo muito mais interessante, positivo, que seria uma luta, né, concentrada contra a homofobia, contra a corrupção? Há tantas causas nobres, né, no Brasil a se lutar. Será que tirar o fulaninho do programa é uma causa nobre que mereça a mobilização de toda a blogosfera? Eu acho que não, sabe? Então eu não consigo participar disso. Uma outra coisa chata, né, e que aconteceu na semana do carnaval, né, foi que, devido a uma matéria que eu postei, que era uma tradução que estava na página da UOL de uma matéria do Herald Tribune falando de moda de rua japonesa, de um determinado estilo de moda de rua e por aí vai, eu me tornei alvo, né, de ataques de toda uma comunidade, ou várias comunidades, né, que estão ligadas ao estilo lolita de se vestir. Me acusaram de ter ofendido todo mundo, desencavaram um post lá atrás, né, me bombardearam pelo Form Spring. Aliás, tentaram fazer isso pelo blog, né, e eu respondi, inclusive, no meu Form Spring, que o blog, Show de Café, ele é como a minha casa. E eu falo isso sem problema nenhum. Na minha casa entra quem eu deixo. E se alguém entrar chutando a porta e falando alto, vai sair. E vai sair muito rapidinho, nem que eu tenha que chamar a polícia. Enfim, quer dizer, a implicância começou com o termo fetiche, né, que eu usei num determinado post. Eu já expliquei, né, o sentido do uso da palavra. Me acusaram, inclusive, de ter escrito os textos que eu estava postando. Também isso não vem ao caso. Não vou dizer que não me aborreceu, porque me aborreceu, e principalmente me aborreceu mais porque começaram também a atacar amigos meus, né, que quando eu entrei lá no Form Spring dessas pessoas, eles estavam sendo atacados. E me falaram umas coisas assim meio absurdas, né? Eu acho realmente que foi uma meia dúzia que fez isso, uma meia dúzia de 30, talvez. As visitas no meu blog durante o carnaval, houve um dia que bateram quase 2.500 visitas, nunca o Show de Café chegou a tanto. Disseram que só iriam parar se eu tirasse o material do blog. E não adianta, eu não vou censurar o meu blog por causa disso, nem me censurar por causa disso, é um blog pessoal. Mas houve uma pressão considerável, né, desse grupo para que eu, enfim, né, flexibilizar essa informação. Mas uma questão engraçada, já que a gente está chegando no 8 de março, e aí convém comentar. Era engraçado que nos ataques, umas pessoas me acusavam de ser... de estar perseguindo as lolitas, coisas que eu não fiz. Aliás, a matéria não era nem sobre lolita, a matéria que foi o pivô da coisa, porque eu era feminista, né? E toda feminista é malvada, é gorda, é feia, né? Não se depila e persegue, né, aquelas moças que gostam de se vestir bem, de serem bonitas. Outras diziam que eu não podia ser feminista, porque feministas, na verdade, defendem as mulheres sempre, né? Façam elas o que elas fizerem. Olha, se uma mulher cometer um assassinato, eu posso até compreender as razões dela, mas eu não vou dizer que ela não pode ir presa, não. Se, por exemplo, eu vejo um blog defendendo anorexia e bulimia, para mim isso é doença. Eu não vou defender esse tipo de prática, porque isso é uma prática defendida por algumas mulheres. Então, acho que as pessoas precisam estudar um pouquinho mais sobre o que é feminismo. Mas o O do Borogodó foi que me mandaram um texto, o link de um texto. Eu vou botar o link para vocês. Foi traduzido, inclusive, pelas meninas de uma dessas comunidades lolita, em que uma, para mostrar que a moda lolita era uma moda feminista, de empowerment mesmo, de empoderamento, em que era até um blog que eu já conhecia, um blog feminista americano, ou de uma feminista americana, em que a moça dizia que ela se vestia de lolita, que ela apareceu numa matéria do New York Times e ela discordava, se vestia de lolita porque ela queria subverter o uso do rosa. Gente, o rosa nunca foi tirado das mulheres, muito pelo contrário, quer dizer. E tudo, né, que a vestimenta das lolitas evoca tem a ver com essa hiperfeminilização, ou esse hiper, né, estereótipo do que é feminino, que é o laço, que é a fita, que é o babado, etc. É muito difícil para mim, talvez seja, porque eu seja muito limitada, compreender como é que alguém pode subverter algo que nunca lhe foi tirado. Como alguém possa subverter a imposição do que é feminino, ou a retirada ou a tomada daquilo que é feminino, quando na verdade você está somente reforçando aquilo, já que você quer reforçar a doçura, a candura, a delicadeza, se bem que muitas dessas lolitas não foram nem cândidas, nem doces, nem delicadas comigo. Seria a mesma coisa que eu dissesse, é um exemplo que vale, já que as pessoas se mostram às vezes muito deslumbradas pela minha sobrancelha não depilada. Se eu saísse falando por aí, por exemplo, que eu não depilo minha sobrancelha porque isso é uma atitude feminista. Eu conheço muitas feministas que bateriam palmas para mim, diriam: oba, isso mesmo, Valéria, isso é uma atitude feminista. Olha só, pessoal, deixa eu explicar uma coisa, já que me perguntaram isso até várias vezes. Eu não depilo a minha sobrancelha, se bem que eu já fiz isso algumas vezes, posso voltar a fazer. Não é porque eu sou feminista, não. É porque minha avó, minha mãe, que são dois exemplos muito fortes de mulheres, os exemplos mais fortes de mulheres que eu tenho na minha vida, elas não se colocam como feministas, nunca disseram isso, nunca dirão que são feministas, mas elas nunca depilaram sobrancelha. E nem por isso elas eram menos ou mais femininas ou se tornaram feministas por causa disso. Pode ser boa propaganda para mim dizer que eu não faço tal coisa porque eu sou feminista, mas seria uma mentira. Então muita gente quer justificar os seus hobbies, aquilo que gosta, usando de subterfúgios, né? Muito bonito, né? A gente criar fantasias. E as fantasias que a gente cria, para nós elas são realidade, mas a gente não pode querer que sejam realidade para outras pessoas. Então, a pessoa que me mandou o tal do texto em que se diz que a moda lolita é uma moda feminista, é um empowerment a partir do momento que se aposta do laço, da fita, do rosa, etc., para mim isso é uma grande balela. A moça em questão que escreveu o texto, ela pode acreditar nisso. Eu não acredito, e realmente eu acho que é um feminismo muito esquisito. Mas ela pode ser feminista à moda dela. Há múltiplos feminismos, isso é legal, quer dizer, o feminismo não é um movimento só, são vários. Voltando a isso, 8 de março, né, está chegando aí, provavelmente esse podcast entra hoje no ar, 7 de março, e no 8 de março ele está no ar. E nós temos 100 anos aí da criação dessa data, do Dia Internacional das Mulheres, que foi criado para lembrar de um incidente muito terrível em que um grupo de operárias teria sido trancada dentro da fábrica quando elas estavam protestando por menor jornada de trabalho, jornadas mais dignas, 12 horas de trabalho só, coisa pouca, e a fábrica foi trancada e elas foram incendiadas. Há quem diga que esse incidente ele não foi real, né? Que ele foi uma invenção das socialistas feministas para criar a data. Não importa, mulheres são queimadas até hoje. Em 2002... um grupo de meninas morreu queimada na Arábia Saudita porque a escola pegou fogo e elas esqueceram de pegar o véu para fugir da escola. Eu posso botar o link todo ano. E foi em março também, é até interessante isso. O março, Dia Internacional das Mulheres, nós temos isso aí acontecendo, aconteceu. Mulheres que são mortas pelo mundo inteiro. Esse ano já se bateu o recorde aí, do final do ano para cá, de assassinatos de mulheres por seus companheiros no Brasil. E vai ter gente que vai falar no Dia Internacional das Mulheres, que ser mulher é uma maravilha, todo dia é Dia das Mulheres, pegue aí uma rosinha, dê uma rosinha para sua namorada, companheira, etc. Tá vendo como é bom ser mulher, quanto vocês conquistaram, tire o dia para ir ao salão de beleza. Eu não acho que o 8 de março seja uma data daninha, não. Eu acho que é uma data importante. Mas importante para lembrar não só daquilo que as mulheres conseguiram em alguns países, porque, interessante, uma entrevista com a Meryl Streep, que eu até botei no blog, boto o link também aqui no Shoujocast, em que ela vai lembrar que as mulheres, por exemplo, no Afeganistão, elas podiam votar e tiveram direito de voto antes das mulheres nos Estados Unidos. Elas eram boa parte das servidoras públicas, das professoras, e hoje esse estado em que elas vivem lá. Eu tenho um livro chamado Mulheres de Cabul, em que você tem as fotos, né, do que era Cabul nos anos 70, e as fotos, às vezes, da mesma mulher quando ela está viva hoje, e a desgraça que é a vida dessas mulheres. Então, ser mulher não é muito bom. Ser mulher ainda é, em muitos lugares do mundo, ser cidadã de segunda classe, e aqui no Brasil também. Há coisas que as mulheres não podem fazer no Brasil. Há empregos que elas não podem ter, porque elas são proibidas de ter. Embora a lei diga que somos todos iguais, politicamente iguais, quer dizer, nos direitos à cidadania, nos direitos de escolha. E a igualdade das mulheres, ela não foi obtida, essa igualdade política. Tem gente que confunde igualdade política em ser todo mundo igual, todo mundo usar uniforme, todo mundo fazer a mesma coisa. Não, você tem liberdade de escolha, né? Isso é importante. Isso é uma bandeira da maioria dos feminismos, ou se não de todos, que as mulheres possam escolher. Enfim, o Brasil, ele não é, como circulou no Twitter ontem, o país mais homofóbico do mundo. Isso é um absurdo. Uganda está quase aprovando a pena de morte para os homossexuais. Há países do mundo que matam homossexuais legalmente, não ilegalmente, como aqui no Brasil. O Brasil não é o pior país do mundo para se nascer mulher, mas ser mulher no Brasil não é uma maravilha. A maioria das mulheres continua ganhando menos que os homens, apesar de ser contra a lei. Muitas mulheres são tolhidas das suas capacidades. Muitas mulheres e muitas meninas, principalmente, são obrigadas a duplas jornadas, triplas jornadas de trabalho, e por isso têm menor rendimento nos seus empregos, e por isso têm menor rendimento na escola. A maioria dos pobres, dos muito pobres e miseráveis, ainda são mulheres. Muitas vezes, chefes de família, não porque querem, mas porque são as circunstâncias das suas vidas. Então, a gente tem que comemorar no 8 de março, sim, a data não é daninha, mas a gente tem muito também o que chorar. E eu choro, principalmente, quando eu vejo coisas desse tipo, quer dizer, que achar que ser feminista é achar que tudo está muito bom para as mulheres, ou defender as mulheres mesmo quando elas fazem besteira, ou algumas mulheres mesmo quando elas fazem alguma besteira, ou quando elas defendem ou levantam bandeiras absurdas. Quer dizer, liberdade de escolha não significa que eu vou ter que apoiar, por exemplo, anorexia, bulimia, ou vou ter que concordar que o termo fetiche, por exemplo, só se aplica a taras ou a desejos sexuais. Enfim, acho que não foi o Shoujocast mais feliz, não? Eu realmente não estou muito cansada, estou gravando bem cansada mesmo, né? Tomei um tombo ontem, meu braço não está muito, muito bonzinho comigo, está doendo um pouquinho, mas eu precisava gravar até para que esse programa fosse ao ar no 8 de março. E dizendo, quer dizer, eu sou feliz, né, de ter nascido numa época em que eu tenho muito mais direitos do que talvez eu tivesse 30 anos atrás. Mas eu não acho que o trabalho esteja feito, não. E o feminismo é necessário, os feminismos são necessários exatamente por isso. O 8 de março é necessário para lembrar as companheiras que tombaram e que lutaram por melhores condições para mim e para você. Inclusive para você escolher se você quer se vestir de lolita ou não, a roupa que você quer usar, se você quer usar minissaia ou não quer usar minissaia, embora algumas ainda sejam atacadas por causa disso em faculdades. Se você quer estudar ou se não quer estudar, enfim, né? Algumas mulheres podem escolher. E nós só podemos escolher porque outras mulheres lutaram por nós. Inclusive o voto, né, que será exercido esse ano. Então é isso. Feliz 8 de março para quem vai comemorar. Feliz 8 de março também para quem vai protestar, lutar por melhores condições para as mulheres e denunciar que o trabalho não está feito. É isso, mais um ShoujoCast. Um abraço para vocês, até mais.